informação, que é o seguinte: o projeto Vistarte, o tal projeto em que nós não pudemos participar por questões burocráticas e receber aquela participação, ficámos, digamos, atrelados ao IPST, mas na verdade o IPST nunca tem desenvolvido atividade nenhuma e, sobretudo, nunca nos tem chamado. E fomos informados agora que vai haver a reunião, uma próxima reunião, na sexta-feira em Lisboa. Portanto, de amanhã a 8 dias. Não, de hoje a 8 dias, não é? Ah, de amanhã a 8 dias. A nossa participação acho que só pode ser de irmos lá ajudar a esclarecer alguma coisa, mas sem termos qualquer responsabilidade ou que estar a pensar que devíamos ter feito alguma coisa, porque nós nem sequer fomos informados da reunião. Portanto, não podemos deixar de ir. Mas. E portanto, sei lá. Eu só vou poder ir da parte da tarde. Mas penso que se puderem estar presentes era o ideal.
Deixe-me só fazer uma introdução.
Ah,
desculpem que isto vai ser muito telegráfico e eu não vou poder elaborar muito. Sim, tudo bem, mas eu só vou-vos dizer quais são as três questões que a mim me preocupam, porque eu não sei se. Não sei exatamente depois como é que vai ficar no fim. A primeira foi que eu não me lembro muito bem como é que está descrito no documento, mas eu acho que aquela ideia que nós discutimos já várias vezes de que uma mulher que seja gestante tenha que já ter sido mãe, acho uma ideia brilhante de Israel, acho que faz todo o sentido que uma pessoa que não tem experiência nenhuma da gravidez entrar num processo destes é muito arriscado e, portanto, acho que isso é uma recomendação que eu gostaria muito de ver. Acho que não está na lei, mas que devia estar na lei. Devia estar numa recomendação nossa ou num regulamento, não sei se é possível ou não, mas eu sinto isso muito fortemente e acho que foi uma das coisas que a gente aprendeu, aliás, num dos nossos simpósios que a gente fez, que era totalmente novidade para mim e eu acho de um bom senso a toda a prova. Bem, a segunda questão que me preocupa muito é uma questão que o Eurico já disse que acho que vocês discutiram, tu e o Jorge Lacão falaram disto, que é uma questão que me preocupa também, que é esta situação curiosa, não só não interessa pôr adjetivos nenhuns, é que a mulher gestante tem o direito até às 10 semanas de abortar se quiser. E é decisão sua própria, não tem nada que dar satisfações a mais ninguém. Eu também não tenho a certeza absoluta, mas eu isso aceito. Aceito melhor do que a outra parte, que é a partir das 10 semanas, se houver uma indicação médica muito forte, porque a criança tem uma doença gravíssima, se houver uma indicação forte para que fosse recomendado interromper a gravidez, que ela não só não é obrigada a fazê-lo, e eu isso percebo em parte, mas se não o fizer, a criança vai necessariamente para os pais biológicos. Portanto, ela é que decide e a criança, se nascer, vai para os pais biológicos e é isso que está na lei. E eu isso, não sei como é que isso, essa questão, como é que isso foi, como é que isso é tratado. Isto não deve ser a primeira vez que isto acontece e, portanto, deve haver muitos países que se calhar se debruçaram sobre isto e não sei qual é a solução, não faço a mais pequena ideia, mas preocupa muito. Quer dizer, acho que é uma... Não sei muito bem como explicar, mas há qualquer coisa aqui que me perturba. Principalmente quando nas primeiras 10 semanas há uma posição e depois nas outras, a partir daí, tem outra posição. Por aí fora. Isto preocupa-me.
Mas a ideia básica é a mesma, porque é a autodeterminação.
Eu sei. E eu que sou 200% a favor da autodeterminação da mulher, neste caso, aqui tenho alguns... Eu não tenho solução, mas estou só a transmitir aquilo que me perturba e que me... E que eu não sei resolver. Ok?
E que é
angustia?
Por acaso se resolver, mas angustia.
Pois, ok.
Pode ficar no contrato.
Fica, claro, fica.
Pode ficar no contrato inicial, porque isto é uma autonomia.
Carlos, mas eu acho que tu não...
Não podes obrigar, quer dizer, que reais cláusulas penais.
Sim.
E, portanto,
não podes obrigar.
Incentivos.
Sim. Ok, deixem-me só dizer a terceira, Carlos, que é, pode ser uma, eu posso estar enganado, mas eu, em algumas das discussões que nós tivemos aqui, eu fiquei com alguma sensação, talvez errada, de que haveria uma forma de prioritizar as pessoas que teriam acesso, agora já não tem, tem tanto a ver... mas que havia mulheres de primeira e mulheres de segundo que teriam acesso a estas e essa também perturba. Eu não gostava de ter mulheres de primeira e mulheres de segunda por causa da forma como elas vivem ou escolheram a sua forma de estar ou por aí fora, e essa também me perturba. Portanto, estas são as três.
Mas isso não é na gestação.
Exatamente. Aqui também funciona, não é? Pois. Portanto, eu... Pois. Portanto, eu acho que estas são, para mim, as coisas que mais me... Pois. Não, 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 são estas três. São as que me...
Que não importa ficar em ata, mas é assim, claro que aquilo que eu vou dizer muito já o referi, eu sinto algum conforto / desconforto em tudo isto, isto é, conforme vos transmiti, eu sugeri ao Senado de Estado que o CNPMA se constituísse como a comissão de regulamentação, por uma questão que eu não percebi qual, mas porventura por os formalismos de ordem de definição da autoestruturação da regulamentação, ele considerou que não seria mais adequada a entidade reguladora fazê-lo, mas eu tornei muito claro... Bem, pronto. Eurico, de qualquer modo, o que é importante é que fique claro aqui, e tal como fui muito claro com ele, que de facto aqui no CNPMA, nomeadamente, o seu presidente já fez muita coisa e tem trabalhado muito, e o suporte, eu farei questão com que, se depender obviamente da Comissão, que fique muito claro no preâmbulo da regulamentação o papel importantíssimo de suporte do CNPMA. Não, acho que é importante, que é para... Obviamente que a decisão e a responsabilidade final não é da Comissão, é da Comissão, mas mais do Governo, porque depois, nomeadamente este primeiro trabalho, que já foi entregue ao mês, nós já entregamos o compromisso da Comissão era ao dia 15, nós entregámos-lo a 13 ou 14 de dezembro e agora não se sabe quando é que, porque tem que fazer aquele circuito, enfim, não importa. Pronto, o que mais importa aqui é este conforto e desconforto, isto é, o conforto por haver aqui muita gente, e nomeadamente o Eurico e todos nós, que com as suas experiências, com os seus pensamentos, com as suas dúvidas, E com o seu desprendimento intelectual em relação às coisas, podem ajudar muito a Comissão. O desconforto, porque eu sinto que tenho aqui alguma limitação em termos de discussão, etc. Mas o que eu quero dizer, sobretudo, é isto. Aquilo que eu espero e aquilo que eu farei aqui é, sobretudo, ouvir. Ouvir, porque eu tenho muito... Há coisas para as quais eu tenho poucas dúvidas, ou melhor, para as quais eu tenho grandes convicções. Por exemplo, o Carlos até referiu, nomeadamente, da transferência de um único embrião, de ser bem. Há coisas que eu estou convicto que deve ser assim, e há muitas outras coisas que eu tenho dúvidas, e por isso mesmo é importante ouvir. O Carlos sentirá isto, pensará isto também. Nós temos que ouvir, porque neste momento o CNPME é para nós é uma espécie de órgão consultivo. Mas também depois da Comissão fazer o seu trabalho, o CNPMA será ouvido também, não é? Mas para mim e para nós será muito útil que, de facto, isto seja o mais produtivo possível, o mais abrangente possível, o mais estruturado possível, o melhor possível. É esse o objetivo. Mas eu queria dizer, sobretudo, que vou, sobretudo, ouvir, porque o objetivo disto, da nossa ação, é que a regulamentação saia o melhor possível, que dê asa ao menor número de problemas possíveis, porque irão ser muitos. É por isso que o CNPMA vai ter ainda mais trabalho, porque vai surgir muita coisa que não estará prevista. Mas eu queria, sobretudo, dizer-vos isto, quer dizer, ouvir para fazer o melhor possível e assumir essa responsabilidade também.
Vocês sabem como é que eu olha, mas Alexandre, se puderes falar com os ministros da Educação e da Ciência, dava jeito. Bom, vocês sabem como é que é o esquema, portanto isto vai ter que ir a uma... O Secretário de Estado, neste caso da Saúde, Adjunto e da Saúde, vai ter que levar isto a uma... É uma reunião de secretários de Estado, que eu não sei qual é que é o ministro que presida isso, é o ministro da Presidência. É o ministro da Presidência. É o ministro da Presidência, exatamente. Mas não sei o nome, não estou... Que vai escolher, que faz o agendamento, que faz a escolha de quais são os projetos que são apresentados que vão ser submetidos. Portanto, isso vai ter que ser aprovado numa reunião de secretários de Estado e depois de ter sido aprovado numa reunião de secretários de Estado é que vai para o Conselho de Ministros. Portanto, aí depois há, o agendamento se calhar também é feito pelo Ministro da Presidência, mas isso muda de governo para governo. Portanto, não faço mínima ideia, não sei como é que este governo funciona, portanto, não. Outros já conheci, mas este não conheço e, portanto, não sei como é que vai ser. Em princípio, normalmente, o trabalho destas unidades que fazem o texto é basicamente seguido. Como isto aqui tem contornos ideológicos muito mais fortes do que outros, é possível que haja alterações, não sei. Agora, portanto, esse é o caminho. Mas os tais 120 dias estão a contar, portanto, o Ministério... Pois é, o que eu digo, a maior parte das vezes é. Mas aqui, como há algumas resistências... Não...
Eu queria só comentar aqui algumas coisas, como o Alberto vou essencialmente também ouvir, mas há aqui no texto que o Eurico elaborou e que já nos facilitou montes da vida numas coisas e levanta tantas dúvidas no ponto 3 que nunca mais lá vamos chegar a resolvê-las. Não, mas o ponto 3 é o definição de circunstâncias subjacentes, em que cada linha é uma pergunta, cada uma delas mais difícil do que a anterior. Mas eu, antes dessa coisa formal do fluxograma, queria... Enfim, pensar em voz alta. Uma coisa é, como aqui é muito entendível, ou pelo menos eu entendo assim, o Conselho Nacional recolher uma série de documentações que vêm de algures de umas entidades que trabalham independentemente. Nomeadamente, isto é muito importante em relação à Ordem dos Médicos, na minha ótica. Também não há aqui nenhuma referência a um filtro que é absolutamente fundamental, que é a parte psicológica, que o Carlos depois, enfim, formalizou por escrito. Eu não faço ideia se não é mais adequado que representantes da Ordem dos Médicos, representantes da Ordem dos Psicólogos ou peritos da Ordem destas entidades necessárias, mais representante do Conselho, ou seja, o que for, se não é mais útil que haja uma comissão estruturada do que pareceres que venham em documentação para ajudar a uma decisão final. E, portanto, essa é uma das dúvidas que eu tenho aqui em relação ao fluxograma. Portanto,
da Ordem dos Médicos.
Não, mas é pouco,
porque depois
precisamos de psicólogos.
Mas
e psicólogos indoor, não somos... indoor. Está bem, mas eu não disse que a comissão tinha que ser fora de portas. Quer dizer,
o indoor quer dizer, portanto, ou seja, a estrutura interna do Conselho. Eu confesso que não sou muito a favor do outsourcing.
Isso aí, eu tenho as minhas dúvidas por uma razão prática. Ou seja, nós temos um ano de mandato e a seguir Deus sabe qual é que é o Conselho. A composição e a estrutura e é o que vamos definir em termos de proposta de regulamentação, uma coisa para funcionar independente das pessoas que cá estão. E por isso eu não faço ideia se a estrutura de indoor convocamos um psicólogo para nos vir avaliar a situação ou somos nós que avaliamos a situação. Contratamos, pronto, mas isso não está aqui claro para mim neste texto. Em relação, porque eu acho que as pessoas envolvidas vão precisar de alguma formação, quer dizer, mesmo na Ordem dos Médicos, é claro que se for para o pequeno colégio da subespecialidade, toda a gente trabalha nesta área, mas se for para o colégio da especialidade de ginecologia obstetrícia, acho que a maioria das pessoas não faz ideia do que é que se estará a falar. E nós temos aqui uma zona de muito má solidez. Uma coisa é o item, não tem útero. Outra coisa é tem uma malformação absolutamente incompatível. E depois vem a abertura de uma porta que é um open space infinito, que é ou situação clínica que o justifique. E isto, nós estarmos a pedir assim, a seco, a uma estrutura do tipo da Ordem dos Médicos que dê um parecer a seguir, ficamos obrigatoriamente vinculados a esse parecer, porque nós não somos médicos. Portanto, a autoridade reguladora não vai ir contra a opinião da estrutura médica que se pronunciou. E por isso eu acho aqui terá que se encontrar uma forma equilibrada, porque nem sempre o presidente do Conselho vai ser um juiz, nem sempre o juiz se vai chamar Eurico Reis e por aí fora. Portanto, há aqui que encarar eventualmente esta dificuldade adicional. O resto são coisas mais, eu diria, de mais logística. Devo dizer que há aqui uma coisa que tu propões que conste no contrato, que é comportamentos assumidos, a terem que ser assumidos pela gestante, o contrário à letra da lei, que diz que não pode impor restrições de comportamentos à gestante.
Continua.
Sim. Nem impor normas que atentem contra os seus direitos, liberdades e dignidade.
Ou seja,
tem que se portar como uma grávida. Está bem, mas isso não é uma coisa que fique negociado. Negociável, escrito, vai-se comportar como uma grávida. Diz aqui, tipo de comportamentos. Para mim isso era mais concreto do que isso. Não, mas o que é que tu vais pôr por escrito a uma grávida? Que tipo de comportamentos? Não pode fumar, não pode ser obesa, não pode... Quer dizer, que se portem bem, mas nada, que se portem bem, quer dizer... Sim. Sim, mas habitualmente são riscos anteriores à gravidez, quer dizer, não são comportamentos, durante a gravidez não há propriamente, a não ser chamadas de atenção, como muitas vezes, não como isto ou como aquilo, no caso concreto, se precisarem, não há assim grandes coisas. Não pode impor restrições de comportamentos, nem, o nem para mim é adicional. Não é a mesma coisa, é nem impor normas que atentem não sei quantos. Mas, de qualquer forma, na prática, nós não vamos conseguir escrever um contrato de dizer que tipo de comportamento é que uma grávida há de ter. Pois, isso é fundamental.
E as poucas, portanto, estou a dizer que as entidades reguladoras têm funcionários internos para resolver isso. E quando...
A palavra sobre os psicólogos, nomeadamente, que é uma das filtros mais fundamentais neste processo. E por isso, foi reforçando o que o Carlos tinha escrito nos comentários dele.
Psicólogos e juristas. Já tem que ter também juristas. Para podermos cumprir aquelas... Mas assim, em termos de... Em termos de outsourcing, a única coisa que vem de fora é o parecer de ordem dos médicos. E, portanto, não há... Por isso é que eu digo, vamos tentar clarificar um bocadinho melhor o que é que significa aquela... Quando eu falei das transplantadas, era já um bocado nesse sentido. Portanto, para haver uma indicação dessas coisas, porque as transplantadas... Creio que cabem dentro daquela tal de categoria.
Transplantadas não. Depende do que é que estamos a falar.
Aquelas que têm que...
Se for uma transplante renal, não tem problema nenhum em estar grávida uma senhora transplantada renal.
Não, mas para aquelas coisas de fígados e coisas assim,
se
não...
Estás a falar em situações médicas,
porque deve estar a falar, mas a lei não te especifica nada disso.
Pois não, nem tinha que especificar. Mas a pergunta que eu faço, a lei não tinha que especificar. Era se nós não devemos, digamos, avançar com algumas...
Pronto. Aquilo que a Joana diz, quer dizer, esta especificação, a situação clínica que impeça, que contraindica uma gestação.
Sim, pronto.
A situação
pode ser... Ou seja, tem que ser em geral para...
Há uma senhora que fez 6 transferências de bons embriões, já fez rastreio pré-implantatório e continua sem implantar embriões. Isso quer dizer que aquele útero é impossível de ter recebido embriões? Temos uma doente que tem uma adenomiose que distorce o útero, mas nós não temos nada em concreto a dizer que aquele útero não pode receber embriões. e se cabe ou não cabe.
Isto mas, por exemplo, há milhares isto é, casos é claramente
que não se podem fazer listagens. Portanto, isto é uma coisa que tem que ficar à ordem dos médicos. Tem especialistas que se pronunciam ou não têm. Mas por isso é que eu digo que é muito necessário, provavelmente, que independentemente do outsourcing ser só a ordem dos médicos, mesmo a ordem dos médicos possa ter que ser sensibilizada para o que é que estamos aqui a falar, não é? Portanto, isto, agora, listagem da situação A e da situação E e da situação B, isso não existe de modo nenhum.
Não pode ser especificado, também acho. Mas, Eurico, tu, ao colocar colocas a possibilidade de haver uma estrutura no âmbito do Conselho
funcionários do Conselho.
Pelo Conselho que integre
funcionários do Conselho, sim.
Funcionários do Conselho, nomeadamente um psicólogo, que analise.
Não, faça não é analisar, faça entrevistas.
Exatamente, analise pela entrevista para a decisão do posterior do Conselho, não é? Sim. Quer dizer que, porque para mim é claro também que nestas situações não é como as outras em que o parecer do psicólogo deve ficar debaixo da decisão do diretor do centro. Acho que aqui a minha opinião é que deve ser obrigatório, mas ser uma estrutura que não dependa de cada centro, que manda para o psicólogo que entende, mas a tua ideia é de haver aqui uma estrutura
a celebração, centralizada. As partes deste contrato são muito mais importantes que o centro. Aqui o que tu tens que verificar, essas pessoas, absorveram ou não o conteúdo dos direitos e, acima de tudo, dos deveres e das inibições que vão resultar da celebração do contrato. E tem que haver, uma aferição da capacidade dessas pessoas para cumprir ou para ou da predisposição para incumprir. Porque isto é um procedimento que não pode... Portanto, por isso mesmo é que os contratos têm que ser chancelados por nós. Mas é o que eu estou a dizer.
Não, mas não é só no contrato, é mesmo depois no apoio, porque isto é uma coisa que tem o seu peso para quem está envolvido.
Por isso é que tem aquela questão da mediação.
Tenho uma dúvida, uma prática que é, o Conselho alguma vez precisará ter um psicólogo em full time? Quer dizer, funcionário, primeiro. Segundo ponto, não será melhor ter uma pessoa que não dependa do Conselho? Não é isso, mas não é um assalariado meu, ou seja, é uma pessoa que está, é um especialista que é livre de fazer o seu papel de avaliação psicológica e a decisão é do Conselho. Agora, é preciso ser um assalariado do Conselho?
Why not?
Why yes?
Aí pode funcionar,
mas é que a garantia...
nos processos judiciais de... pedir-se um perito, mas um parecer, uma peritagem.
Vamos para isso, para isso.
Nós decidimos com base nos pareceres técnicos que nos chegam.
Não a ver, a responsabilidade desta decisão, esta responsabilidade da decisão neste caso é bastante grave.
Portanto, é do Conselho, mas é
que bom, tudo bem. Não, desculpa, lá que vos diga, eu dou-vos um exemplo. Quando eu comecei a ser juiz, os oficiais de justiça eram subordinados dos juízes. Agora não são. Não ganhámos rigorosamente nada com isso, antes pelo contrário. Pronto, tudo bem. Porque das duas uma, portanto, ou o juiz tem perfil psicológico e não há problemas, ou o juiz não tem e há problemas. Segunda questão, a melhor garantia da imparcialidade é exatamente essa pessoa não estar dependente de mais ninguém. Essa pessoa, sendo funcionário do Conselho, não está dependente de mais ninguém. O Conselho, se algum dos membros do Conselho tiver alguma ligação com a situação, tem a obrigação de pedir escusa para não participar na decisão. Portanto, é o facto de eles serem funcionários do Conselho que reforça a garantia de independência e de isenção. Porque essa pessoa não depende de mais ninguém, não tem que prestar contas a mais ninguém, tem que prestar contas a um patrão, ou não está dependente da evolução do mercado. É o facto de ter... portanto, digamos, a salvaguarda do Conselho que garante que ele está muito mais liberto para ser independente e isento.
Agora vou ser prático, porque o exemplo que tu deste é o mesmo que se passa em todos os hospitais, desde que as carreiras de enfermagem e médicas são diferentes e um diretor de um departamento, por maior que seja o departamento, não tem uma opinião sobre o que acontece na enfermagem. E, portanto, nenhum benefício houve. Agora, isto é tão complexo que vamos precisar de um psicólogo treinado de mão cheia para ficar a trabalhar em full time no Conselho?
Depende
com as remunerações potenciais no Conselho. Quem nem full-time tem, pois, quer dizer, mas é que não é começar com um aprendiz, um miúdo, tem que ser uma pessoa com uma experiência da área muito grande.
Primeiro ponto, isso vai depender do número de casos, e como é óbvio, não vais fazer um contrato definitivo, né? A legislação atual dá uma grande maleabilidade para a contratação de pessoas que estão a exercer funções públicas, portanto, não vais fazer um contrato já sem termo, isso é a primeira coisa. Depois podes fazer um contrato de tempo parcial. E depois vai depender do número de casos. E tanto agora, para mim, desculpem lá que vos diga, e portanto, aquilo que tu disseste, só puxei pela minha casa, porque acho que não é só a caridade que começa em casa, a gente deve falar das nossas coisas. Pronto, mas é o que se passa, não me quis meter por aí, porque não é a minha seara, mas aquilo que tu me disseste só veio reforçar aquilo que eu disse. Porque até. Há determinadas hierarquias, há determinadas coisas que têm que obedecer a determinadas regras. Portanto, e o que garante, isso aí, desculpem lá, o que garante a independência dessa pessoa é ele não depender de nenhum empregado, de nenhum empregador externo, nem das flutuações do mercado.
Estou a pensar assim do ponto de vista prático também. Se uma colega nossa nos perguntar, numa clínica, no hospital público, me perguntar como é que isto vai funcionar, efetivamente. A ideia que eu tinha, e que eu tinha concebido, não tenho ideia como é que vai ser, mas gostava que me confirmasse, mas o que eu achava é que era um centro, público ou privado, tinha um casal. Portanto, havia um casal que recorria ao hospital a dizer que queria, que tinha uma indicação médica para ter, para recorrer a uma maternidade de substituição. Uma gestação de substituição. E o diretor desse centro teria que apresentar ao Conselho Nacional um dossiê em que indicava o nome do casal.
Os centros não podem engravidar os gestantes.
Porquê? E eu achava que... Não eram os centros, é o casal.
O casal pode trazer...
O casal, pois é isso que eu...
Aliás, é desejável que o casal traga.
O casal, portanto... Pois é isso que eu estou a dizer. Não, eu estou a dizer. Não, eu estou a dizer. O centro tem que apresentar ao Conselho Nacional um dossiê que inclua toda a informação que nós precisamos saber, que é a identificação. Sim, mas quem vai apresentar? Quem é que vai apresentar ao Conselho os dados? O centro não está envolvido? Pronto,
deixa-me. Eu digo ali é que
exato. Deixe-me dizer a ideia que eu tinha, como as coisas iriam decorrer. As pessoas que precisam vão dirigir-se a um centro público ou privado. Nesse centro público ou privado vai haver uma avaliação médica do caso clínico, pelo médico, e naturalmente que esse casal vai levar uma gestante. Nesse centro público ou privado, do meu ponto de vista, haveria uma avaliação psicológica. Portanto, caberia aos centros haver a avaliação psicológica dessa situação. Das duas partes, do casal receptor. Eu achava que deveria ser. Não quiser o quê? Ser avaliado psicologicamente?
Não, mas se for obrigatório, tem que
ser. Eu acho que deve ser.
Porque eu aí. Lá está.
Acho que deve ser.
Eu vou-me calar. Eu entendo que deve ser obrigatório. É uma situação complicada e aqui.
Eu só estou a explicar como é que eu acho que as coisas deveriam funcionar. Do ponto de vista prático. A minha concepção de como isto deveria funcionar para ser mais fácil seria assim. Portanto, havia um casal que pretendia, dirigia-se a um centro, levava a sua gestante proposta, seriam avaliados do ponto de vista clínico, portanto, caberia ao médico do centro perceber ou não, ou aceitar ou não, ou concordar ou não, que havia uma indicação médica. Haveria uma avaliação psicológica dos três elementos do casal, juntos ou separados, naturalmente, independentemente. E se o diretor daquele centro achasse que sim, que havia uma indicação, e a avaliação psicológica tivesse sido positiva para os três elementos, era apresentada a proposta ao Conselho Nacional. Depois o Conselho Nacional teria, e depois aqui questiono eu, a indicação de pedir opinião à Ordem dos Médicos. O que é que a Ordem dos Médicos sabe mais do que nós? Mas,
estando a lei, Joana.
Sim, mas eu estou com. Mas o que é que um colega da Ordem dos Médicos sabe mais que nós, especialistas na PMA,
Teoricamente nada, mas
nada. É, portanto, foi como eu disse há bocado, professor Calhajós, quer dizer, nós, se eles é que nós somos, não somos um órgão regulador, mas portanto, vamos ter que ficar vinculados a uma opinião da Ordem dos Médicos.
Não, não, não. Não é vinculativo.
Mas se eles dizem, portanto, bem, nós sabemos mais que eles, portanto, eu não entendo muito bem.
Mas aqui é uma questão legal, é sempre antecedida, não é? Da audição.
Portanto, é a responsabilidade da decisão. A responsabilidade da decisão são pessoas que não são obrigadas a ter conhecimentos técnicos, mas têm a obrigação de tomar decisões. Portanto, não quer parecer um ministro da economia, não é necessário que seja licenciado em uma coisa má. Pode ser um engenheiro. Portanto, alguns são bons, pode ser um jurista, alguns são bons. O problema é que é a responsabilidade da decisão. Agora, os médicos intervêm na função da triagem. Quanto à outra questão, os centros, eu digo ali, tanto o casal, da Chão, ou a proposta é subscrita por três pessoas, ou é subscrita por duas, mas com uma declaração acompanhada, por isso, de facto, é igual. Mas se as pessoas vão celebrar o negócio, são três pessoas. O centro não tem nada a ver com isso. Quatro. Começa-se que as pessoas, ou as duas, têm que demonstrar ao Conselho. Porque o Conselho vai aprovar ou não aprovar. O Conselho tem a responsabilidade da decisão. Portanto, eles têm que provar ao Conselho que está naquela situação.
Pois, mas eu não acabei.
O diretor do centro pode dizer assim: eu só vou emitir essa declaração depois de ter feito eu próprio portanto, o material que se posta. Ok? Casal, livremente, não são seus livros, enfim, tradicionalmente, se fosse um sistema, pode aceitar aquela opinião ou não aceitar, pode ver o assento, pode escolher, porque aqui não há uma localização geográfica, ao contrário do que acontece com a PNA, aqui não há uma localização geográfica, mas não se acontece essas ligações. Portanto, se o diretor do centro disser, só vou emitir aquela declaração que é necessária para comprovar que a mulher deste casal está naquela situação, depois dele próprio ter feito uma avaliação, a gestante pode não se querer a submeter, por exemplo, a uma avaliação psicológica também. Agora, aqui o que a lei diz é que tem que submeter aqui.
Não diz a lei.
Mas eu achava que ele.
Oh, Erika, a lei não diz que tem.
É? Eu não acabei o meu percurso, portanto, eu achava que aqui.
O enfoque é no casal e na gestante. O centro, agora aqui, portanto, tem uma outra função que é um bocadinho diferente.
Sim, mas eu achava que aqui no Conselho Nacional teria lugar a discussão do contrato. Portanto, aqui haveria lugar à discussão e à assinatura dos contratos, das alíneas todas legais, do que acontece se. Mas que a avaliação médica, a decisão médica da indicação e a avaliação psicológica, isto era para nos poupar a nós todos, esta ideia de vir um psicólogo de fora, de vir o casal às avaliações, a Lisboa, não sei o quê. Portanto, eu achava que depois de haver uma indicação médica, de haver uma necessidade médica, porque isto é um tratamento médico, portanto, há uma indicação médica para se recorrer a uma maternidade, a uma estação de substituição. É proposta uma indicação. Há uma avaliação psicológica nos nossos casais. PMA fazem todos a avaliação psicológica, não perguntam se querem. Fazem. Portanto, estes não se podem recusar. Há uma avaliação. Está tudo bem. É proposto ao Conselho um projeto de um casal que se candidata a. Se há necessidade legal de recorrer à Ordem dos Médicos, muito bem. O Conselho Nacional teria de depois tratar de toda a burocracia legal que nós, médicos e centros, desconhecemos na totalidade e depois disso aprovada, volta ao casal para o centro, depois aqui pergunta, informações do médico que segue. Eu isso já não acho importante, porque a vigilância médica de uma gravidez é uma gravidez. O problema não é da gravidez, é das complicações legais que daí poderão advir, porque eu vou vigiar uma grávida, tanto me faz se ela é uma estação de substituição, se é uma qualquer, é uma grávida. Para mim é uma grávida que tem uma bebê lá dentro, não quero saber para quem é aquela bebê. Portanto, do ponto de vista... E as mulheres podem ser seguidas em qualquer obstetra. Portanto, envolver a obstetrícia aqui é absolutamente irrelevante, porque aquela é uma grávida, ponto final, portanto, a parte clínica não importa. Importa exclusivamente, nós só devemos, o enfoque desta situação é legal, e a legal é tratada pelo Conselho Nacional. É. Do ponto de vista de vigilância, é. Porque tudo o resto é...
Desculpe lá, é a responsabilidade da decisão. Quer dizer, não é uma coisa... Isto é... Ah, na gravidez,
não,
na
gravidez. Estou a dizer, a gravidez, depois a gravidez aqui diz, gravidez e parto, acrescentaria a identificação do médico clínica que assegura a gravidez e parto, isto não interessa para nada. O que importa é, depois de tomada a decisão e está feito um contrato, a gravidez é uma gravidez. Portanto, acho que não devemos... Eu estou a separar muito a medicina da parte legal aqui nisto, porque aquela gravidez é uma gravidez. Portanto, eu acho que o Conselho deve preocupar-se muito e tratar muito, que é isso que me preocupa a mim como médica, tratar da parte legal. Portanto, eu quero seguir aquela gravidez exclusivamente como médica. Eu não vou olhar para aquela grávida como uma gestante de substituição. Para mim vai ser uma grávida. Sabendo que qualquer problema legal... Eu disse, minha senhora, isto não é comigo, por favor, dirija-se a quem de direito. E eu acho que é isso que querem todos os ginecologistas e obstetras, que seguirem grávidas. Portanto, uma mulher que me apareça no meu consultório, eu não quero saber se ela é uma gestante de substituição. Portanto, eu acho que devemos... Pois, por isso mesmo, não. Parece que estou...
E futura mãe vai criar aquela criança, tu tens uma observação do ponto de vista clínico em relação à evolução da gravidez, à situação da grávida, tudo isso, mas tens outra abordagem que é o que é que vai fazer à criança, o que é que vai acontecer em casa, vai dar de mamar, não vai dar de mamar, como é que é? É esta, se calhar, também vocês obstetras vão ter que aprender a lidar como é que se trata uma grávida que tem na barriga um filho que por acaso não vai ser dela.
Não temos.
Não tens, tens, desculpa, não, tu não podes tratar uma mulher que não vai ficar com aquele filho à partida da mesma maneira com que abordas uma mulher que vai ter que criar aquele filho, vai passar noites sem dormir, vai dar de mamar, vai com ele às vacinas, vai com ele ao pediatra, são coisas diferentes.
Isso tem a psicóloga.
Não, não. Desculpa, sim, uma consulta de obstetrista, de saúde materna, ou whatever, projeta da minha perspectiva, claro. Uma abordagem médica do feto e do embrião, feto, blá, 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 por aí fora, as complicações, as coisas que existem, tem diabetes, não tem diabetes, é normal ter, se aumentou de peso, não aumentou de peso, tem edemas, não tem edemas, tem riscos, não tem riscos. Mas tem outra coisa, que é aquela grávida, tem uma criança que há de vir cá para fora, que ela vai ter que dar de mamar, que levar as vacinas, que mudar as fraldas, a outra que não vai ser mãe da criança, a outra que é de facto uma barriga de aluguer, desculpa, é isto, é uma barriga de aluguer, tens que saber se a criança evolui bem, não sei o quê, e prepará-la, exatamente para o contrário. É que aquela criança, quando aquilo acabar, não vai ser dela.
Isso ela tem que estar preparada antes, quando assinou o papel.
E durante?
Mas isso durante. Não compete a mim, não, senhor.
Sei.
Não.
Pois eu acho que o papel do médico é isso exatamente também.
No fundo,
eu acho que assim nunca...
Temos que ser práticos.
Deixa-me só fazer. Aquilo que me interessa, enquanto elemento de uma comissão de alimentação, é saber o que é que deve deixar dessa regulamentação. E deste momento, a minha preocupação é que na regulamentação, quer dizer, não pode, quer dizer, quando vai ser exercido todo o ato clínico para a gestação de substituição, deve estar previsto quem decide, ou quem é a decisão da escolha do obstetra. Deve ficar definido, é o que eu entendo.
Agora, como é que diz?
Quem é que vai decidir
grávida,
o médico? Pronto. Isso é bom que esteja, na minha opinião. Agora, não tem que ficar logo no ato na altura, por exemplo, da transferência dos embriões, saber que já vai ser médico ao ver, porque tem que haver plena liberdade de mudança em qualquer altura.
Eu acho que nem deve fazer referência a quem vai seguir, então a liberdade...
Não, é isso. Nem, não, mas quem é que vai escolher, não é?
Quem é que vai escolher o obstetra?
Isso é uma coisa óbvia.
Sim.
É grávida.
Mas isso é óbvio, mas pode ser ponto de conflito. E a minha perspectiva da regulamentação é evitar o mais possível o conflito.
Ah, já percebi. Só se quem escolhe. Se é quem grávida, escolhe? Se é o quem, casal
exatamente.
Beneficiário.
Oh, exatamente. Agora, se é o médico óbvio ou se não, até porque no plano teórico pode ser o médico da AZ. A gravidez pode ser seguida por 20 médicos, quer dizer, em tempos diferentes, obviamente, podem decidir mudar todas as demandas de médico. Mas quem é que decide? Isso sim. Mas quem é que vai decidir?
Não é? É grávida ou é o casal beneficiário? Não, deve ser
o... Pronto, isso é que é importante. Agora, o resto não vamos perder tempo com isso, porque, quer dizer, não é? Mas entende, em termos porque vamos preocupar, e esse é um favor que vos peço, em termos muito pragmáticos, é o que é que deve constar na regulamentação. E a partir daí, agora, a orientação da gravidez, etc. Isso é com obstetra, Joana. Quer dizer, é evidente que. É, o diclamento faz aqui a obstetra, isso aí o Carlos também faz.
Mas como é que se orienta? Como é que a gente faz isto com todos? Como é que é? Eu acho que antes de irmos aos pormenores, e nós estávamos aqui a ver, no fundo, qual é que devia ser o papel do, do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida nesta legislação. E estou a ver que há aqui em confronto duas perspectivas diferentes. O Presidente, por um lado, acha que o nosso papel deve ser interventivo e deve dirigir, entre aspas, o processo, do princípio ao fim. E há aqui outras opiniões... E há outras opiniões que entendem que não, que nós devemos ser apenas e só entidade reguladora. E, portanto, eu penso que a primeira coisa nós temos que definir isso, qual é o nosso papel, e depois, a partir daí, é que nós vamos saber se escolhemos o psicólogo, se não temos o psicólogo, se não tem... A partir da lei, e aquilo que eu vejo da lei, a celebração dos negócios jurídicos de gestação e substituição carece de autorização prévia do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Que supervisiona todo o processo. Eu entendo que este supervisionamento do processo não é uma direção do processo, é um supervisionamento, e aí por isso é que nós somos entidade reguladora. Nós analisamos, é o que fazemos com todos os outros processos que estamos aqui a discutir, que hoje já existem de procriação medicamente assistida. Nós recebemos os elementos que nos são trazidos e avaliamos, é essa a nossa competência, averiguar quais as implicações legais, éticas e jurídicas da gestação da procriação medicamente assistida. Neste caso concreto, eu acho que é mesmo que, pelo menos é o que eu tiro daqui, se bem que esta lei, como nós sabemos, é muito duvidosa, mas é o que eu tiro daqui, que a nossa função é supervisionar o processo, não é sermos nós a envolver-nos diretamente em cada um dos casos e analisar psicologicamente e analisar a situação do casal e estabelecer os parâmetros de se acorda que os comportamentos da grávida ou não. Eu tenho uma perspectiva diferente. Eu acho que nós não devemos dirigir o processo, devemos supervisionar o processo.
Eu estou muito de acordo com o que disse a Joana e agora a Carla. Eu acho que o que nós temos que fazer é ter uma postura muito parecida com aquela que nós temos, por exemplo, nos DGPIs. Somos nós que supervisionamos as coisas, nós temos que garantir que todos os trâmites foram cumpridos e que a pessoa teve avaliação psicológica, tal como a gente diz no DGPI, tem que ter uma consulta de aconselhamento genético. Temos que ter a demonstração de que há indicação. Ou seja, nós temos que definir esse tipo de regras e não temos nada que nos estar a meter nisto. Eu, para mim, acho absolutamente inconcebível que a gente obrigue, de facto, as pessoas a virem aqui ao CNPMA para uma consulta de psicologia. Acho que isto até... A senhora, a seguir, vai ficar traumatizada psicologicamente, apesar de outro psicólogo depois. Quer dizer, isto não faz, para mim, sentido nenhum. Eu acho que o que diz a Carla é também assim que eu veria, como leigo, esta matéria. Eu acho que nós temos a obrigação de supervisionar, garantir que foram cumpridos todos os requisitos e, a seguir, essas situações têm que ser externas ao Conselho. Nós só temos que garantir que aquilo foi cumprido.
Inclusive, permite-me
conforme está aqui neste ponto 10, não é, do artigo 8º, em conformidade com a legislação em vigor, o contrato escrito estabelecido supervisionado pelo Conselho. De facto, o Conselho pode, inclusive a regulamentação pode ficar isso previsto, o Conselho estruturar, conceber este contrato e depois só tem que, em conformidade com o que está, não é, com o que disseram, com o que eu concordo, já também, pronto, também não posso deixar de dizer isso, o Conselho deve verificar se de facto tudo isto é, todo o processo, a indicação clínica ou escutado a ordem dos médicos, e ver se o contrato está de acordo com o que foi definido, não é? Em função da lei e em função daquilo que o Conselho concedeu, e na prática, também quando li isto, não me parece que haja, quer dizer, é algo contra a natura, que é, para já, ter alguém aqui dependente do Conselho, um psicólogo, quer dizer, aliás, a questão da dependência aí seria pior, quer dizer, porque, portanto, quando eu sei, não há nenhum psicólogo que trabalhe exclusivamente para um centro, portanto, a autonomia, a independência tem a ver com a pessoa ter diversas fontes de rendimento e não apenas uma, não é? E, portanto, tem todo o sentido e não há nenhum motivo para nós pensarmos que as pessoas, nomeadamente os psicólogos, que vão fazer uma avaliação, que não vão fazer de uma forma séria, objetiva, rigorosa, e que não vão dar um parecer em função daquilo que a sua competência e que a sua análise exigem. Quer dizer, portanto, tudo isto é um processo. Lá está o diagrama, deve ser esse, o diagrama da indicação médica, definida, evidentemente, pelo médico do respectivo centro, que pede a avaliação psicológica das partes, estrutura o processo, o processo segue os seus trâmites no momento da ordem dos médicos. O Conselho tem elementos objetivos de indicação médica, que lhe permitem dizer sim, há condições de ordem médica que obedecem àquilo que a lei impõe, e então aí haverá um contrato. Eu entendo até que, pelo menos é este o meu entendimento, quer dizer, as pessoas não têm que vir aqui à capital, já basta vir quando temos que viajar na TAP, vir do Porto a Lisboa para ir para qualquer sítio, perdoe-me, isto é entre aspas, mas, quer dizer, se houver um contrato bem definido, bem delineado, bem claro, então o Conselho diz aos centros que todo o processo pode continuar, o contrato é assinado pelas partes, obviamente pode ser no centro A, B ou C, seja no Porto, Lisboa ou não é? Dentro do território português, e todo o processo vem para aqui. Obviamente tem que vir devidamente preenchido e, portanto, não, mas quer só, dizer, não é?
Mas só,
aparentemente só... parece-me que tudo isto poderá ser devidamente enquadrado, controlado, regulado, de maneira a impor a segurança que todos nós desejamos.
Mas só um parênteses aqui, é que ainda por cima, nessa avaliação psicológica, o próprio Conselho poderia, até se entender-se, definir quais eram os parâmetros que tinham que ser mencionados no relatório.
Sim, claro.
Tal como nós definimos no que diz respeito ao DGPI, que a pessoa foi informada, que tem classe...
Mas é qual dos relatórios que estás a falar? Esse do conseguir realizar nos centros?
Sim. Ou seja, a pessoa, da mesma forma que nós agora, para fazermos um DGPI, a pessoa, o médico geneticista tem que dizer que falou com o casal, que a doença é passível de diagnóstico, que há uma relação entre a presença daquela anomalia e o desenvolvimento da doença, etc. Portanto, esses assuntos que têm que ser mencionados explicitamente, poderiam também nós definirmos quais os aspectos que obrigatoriamente deviam ser mencionados no relatório da psicologia.
Não tenho competência.
Olha,
não é isso? Não, por exemplo, nomeadamente as coisas mais, aquelas coisas mais importantes, a história de que foram discutidas as implicações da estação de substituição, que, não sei, são coisas relativamente óbvias, não sei se faz sentido ou não. Mas...
Agora deixa-me também, até na linha daquilo que a Carla disse, que há uma coisa. As pessoas, cada um é as suas circunstâncias. Nenhum de vocês teve alguma vez, a Carla talvez tivesse, de um dos lados, de decidir uma regulação das responsabilidades parentais. Portanto, e as complicações que daí resultam. Portanto, a Carla provavelmente já deve ter acompanhado clientes nessa. Bastante, mas não tem a responsabilidade da decisão. quando as coisas têm mesmo que ser decididas e não é possível fazer acordo. E depois ver, passado não sei quanto tempo, voltar outra vez os incumprimentos e aquelas coisas todas do costume. Nada do que está relativamente à gestão de substituição pode ser comparável com qualquer outra das medidas que existem, quer na 16 de 2016, quer nos DGPIs, quer... Isto é uma questão completamente diferente. É completamente diferente. Isto é gerir, com todas as dificuldades que daí resultam, os riscos inerentes a uma relação de três pessoas. Com dois já é o que a gente sabe, com três vai ser mais complicado. Isto não é, por exemplo, o Conselho não intervém na celebração do negócio entre os beneficiários de técnicas de PMA e os centros. Isso é outra coisa. O que a lei diz é que é o Conselho que, portanto, autoriza ou não autoriza o procedimento. Isto é uma coisa completamente diferente. Pois é a questão de saber, eu não estou a falar só por mim, estou a falar por uma estrutura, até porque, enfim, nós já temos dois mandatos, sabemos lá o que é que nos vai acontecer. E em qualquer dos casos há a biologia, que também está, portanto, a trabalhar. Vocês já repararam o que é que vai acontecer se a taxa de incumprimento destes contratos for elevada? As complicações que vão resultar daí? Portanto, isto é a responsabilidade da decisão. E a responsabilidade da decisão não assenta em características médicas, assenta numa série de coisas. As questões médicas são aqui apenas um mero pressuposto. Tudo o resto tem nada a ver com a medicina, tem a ver com relações humanas, com gestão de relações humanas. E é a responsabilidade da decisão. E eu acho que a regulamentação tem que estar feita por forma a garantir que o risco de incumprimento destes contratos está o mais próximo do zero possível.
E o Presidente
acha... Portanto, a pessoa que for decidir se vai dizer sim ou não, não pode limpar as mãos como ao Pilatos do que vai acontecer a seguir.
Mas como é que nós, que são profissionais independentes, um psicólogo, como é que nós vamos interferir na avaliação que ele faz? Como é que nós garantimos que o facto do psicólogo trabalhar aqui a tempo inteiro para um caso de trabalho vai ser uma vida regalada, de qualquer maneira?
Não sei, depende dos termos do contrato e da remuneração e tudo isso. Tudo bem, ainda bem.
Mas como é que esse fulano...
Como
é que ele é melhor? Ou porquê que nós vamos confiar mais nas decisões dele do que naquelas...
Porque foste tu que o escolheste.
E depois?
Desculpa só uma coisa, tu não confias mais numa pessoa... Porque isso aí já tem a ver primeiro com a grávida. Primeiro com a grávida e depois com as relações que se vão estabelecer, até porque há questões de segredo, há questões de sigilo que não tens nada que saber, uma série de coisas. Não, mas tu aqui, tu tens é que eu vou fazer uma avaliação psicológica do grau... Desculpa só uma coisa, tu não confias mais nas pessoas que tu contratas do que aquelas que são mandadas para ti, relativamente às quais tu não tens qualquer... Pois aplica. Não, para fazer... Não, isso não é... Isso tem que ser... O quê? Pronto, mas se for um bom juiz, se for capaz de fazer um bom relacionamento entre as pessoas, garanto-te que as taxas de incumprimento reduzem-se, mas de que maneira? Sim. O grau de possibilidade das coisas correrem mal é elevadíssimo. Pronto, e portanto é assim, tu não podes lavar as mãos como Pilatos. Portanto, sim. Pois, tudo bem. E o que eu te digo, e insisto, é que em termos pragmáticos, em termos práticos, eu confio mais numa pessoa que fui eu que escolhi do que numa pessoa que me é colocada lá, à minha frente. Sem a qual eu não tenha qualquer capacidade de intervenção. Mas aqui a questão é esta. Portanto, é ou não é obrigação deste Conselho, ou do outro qualquer, não estou a falar da composição pessoal das pessoas, mas da entidade reguladora, garantir que os riscos de incumprimento destes contratos são mínimos. E a questão principal é por causa das crianças, são essas que me preocupam. Essas são as que me preocupam. Porque se as coisas estiverem completamente definidas e se souber, portanto, o que é que previsivelmente vai acontecer? Ou seja, se houver um plano, portanto, nós... A PMA é baseada, já que não há planeamento familiar, mas a PMA é baseada na existência de um projeto parental. Não se esqueçam disso. Pronto, tudo bem. Ok, pronto, tudo bem. Não, eu vou lá. Quer dizer, eu acho que é preferível ter um, eu acho que é preferível ter um técnico que está desligado dos centros, desculpem lá agora que vos diga isto, pois, mas eu acho, e vamos discutir isso, vamos discutir isso, porque é que eu acho que uma pessoa que está desligada dos centros pode ser melhor do que uma pessoa que está ligada aos centros. E o que eu digo é, portanto, uma pessoa que esteja ligada aos centros tem, quer o queira, quer não, ligações com os interesses específicos daquele centro. Não estou a dizer que isso é mau ou que é bom, estou a descrever uma realidade. Uma pessoa que não esteja vinculada a um trabalho com um determinado centro tem uma perspectiva mais ampla e mais global do que uma pessoa que está dedicada a fazer, que tem uma determinada ligação. Por carga d'água é que, por exemplo, aqui se diz que a gestante não pode ser empregada nem ter ligações económicas ao casal. Por alguma razão há de ser. Agora, a questão essencial aqui é assim, as probabilidades disto correr mal são imensas. E, portanto, nós não podemos... lavar as mãos com Pilatos. A entidade reguladora não pode lavar as mãos com Pilatos. E é por isso é que, por exemplo, eu falo aí das questões da mediação. Porque confusões é o que mais pode acontecer. E, portanto, e haver uma entidade que serve para resolver as confusões legais, psicológicas, o diabo que seja, é preferível que isso aconteça do que deixar as coisas evoluir. Portanto, é como o trânsito. Isto é um bocado como o trânsito. Se a gente for dizer, se não houvesse código da estrada, se não houvesse regras, pronto, podíamos fazer essa experiência para ver se há mais acidentes ou não. Mas a questão é esta, as probabilidades das coisas correrem mal são muitíssimo maiores do que das possibilidades de correrem bem. E, portanto, o que há é que reduzir ao máximo, ou melhor, ao mínimo, as possibilidades de ocorrência de incumprimentos. Porque depois quem vai pagar as favas são as crianças. Portanto, e muito sinceramente, durante este ano que a gente aqui estiver, eu não quero ter na minha consciência, porque eu gosto de dormir descansado, situações que eu à partida já sei, ou muito provavelmente vão correr mal. Portanto, essa é uma primeira questão. Qual é que é a intervenção do Conselho?
Mas todos argumentos. O que eu continuo é achar que não decorre da nossa preocupação de reduzir ao mínimo.
Não, eu compreendo, eu compreendo os receios e a preocupação, porque isto é uma situação, a aplicação desta lei tão sensível e que envolve várias pessoas e que envolve uma criança. Nós percebemos essas preocupações, eu pelo menos partilho dessas preocupações e desse receio de como é que tudo isto irá funcionar. Concordo plenamente, acho que sim, e devemos prever para prevenir. Agora, não podemos evitar. E eu não estou a ver como é que, passando por nós, todo este processo sendo dirigido por nós, nós reduzimos os riscos de incumprimento dos contratos. Porque nós não conseguimos evitar que isso aconteça. Nós podemos certificar-nos de que a lei é escrupulosamente cumprida, de que os pareceres técnicos são... E que as pessoas percebem, mas aí nós temos os tais pareceres técnicos e eu tenho que confiar na ética profissional do psicólogo e dos centros também, na ética dos centros, têm também um código de ética e respondem perante nós. Aliás, se verificar algum incumprimento ou algum comportamento por parte dos centros no que à estação de substituição diz respeito a algum comportamento menos ético, cá estamos nós como entidade reguladora. E atuamos aí também. Agora, eu não vejo como é que nós, centralizando o processo nas nossas mãos e nós dirigindo todo este processo, vamos evitar que hajam esses incumprimentos, porque podem existir independentemente de quem dirigir o processo. Nós só temos que nos certificar de que a lei é escrupulosamente cumprida, de que as pessoas estão cientes daquilo que vão fazer, que há que é, com os parceiros que nos vão chegar, e a partir daí, a partir daí. Mas como é que nós a ver as pessoas? Eu aí lamento, eu tenho eu a ver as pessoas, não analiso as pessoas. A ver, não sei o que está por trás, nem avalio como é que vai ser o comportamento dali a 9 meses, quando a criança nascer, porque há muitos imponderáveis. E, portanto, eu não vejo como, e preocupa-me imenso também como é que isto na prática depois vai funcionar, apesar de também ter defendido a gestação de substituição, preocupa-me muito como é que isto na prática vai funcionar. Agora, acho que não é lavar as mãos como Pilatos. Não é lavar. Nós assumimos as nossas responsabilidades e fazemos aquilo a que somos obrigados. A partir daí, fazemos aquilo a que somos obrigados por lei e pela nossa consciência, pela nossa ética, etc, etc, etc. Agora, a partir daí, não é lavar as mãos como Pilatos. Se todo o procedimento foi legal, foi correto, foi tudo o que venha a acontecer, ninguém pode evitar. Ninguém pode evitar. E o Conselho também não. E nós não vamos ser responsáveis se houver depois um diferendo entre o casal e a gestação. Somos nós que vamos de resolver esse diferendo posteriormente, e isso são outros 500. Isso são outros 500. Então, se houver um diferendo. Bem, isto é um contrato. Pois, ou é os tribunais ou estabelece aqui um. Sim, estabelece aqui. Aliás, nós temos isso aqui na mediação, não é? Sim, isso é outro ponto a seguir. Esse é outro ponto a seguir, não é? Pronto, da mediação, tudo bem. Mas, pois.
Portanto, o que se justifica nós interpretarmos esta expressão de supervisão no sentido de criarmos uma instância de mediação para a qual é preciso, como é óbvio, juristas, que as pessoas não vão ficar com o que podem pensar de julgar-se lá, os mediadores, como é óbvio, mas isso parte desse pressuposto, portanto, que há uma intervenção, se nós assim dirigista da entidade reguladora. Isso é a primeira coisa que temos que ver, porque senão então não.
Mas a responsabilidade aí nunca será nossa, será do legislador que fez esta lei. Nunca será nossa. E isso não seria. Isso não. Não, não. Claro, e é isso que fazemos.
Eu, há bocado, quando sugeri isto, era, no fundo, uma forma didática, nós tentámos perceber como é que as coisas vão decorrer. Porque imagino os nossos colegas a perguntar-nos como é que isto vai ser.
É que há aqui uma inversão, que os séculos deixaram de ser o ponto fundamental na lei de 2017, e mesmo na TICE. Os centros têm um papel fundamental. Aqui, o centro do universo deslocou-se para os três intervenientes do mercado. Esse é que são pontos fundamentais.
Sim, mas
o Joana está a falar do ponto de vista da nossa vida. Os doentes procuram-nos a nós.
Pois, os doentes, portanto, não aparecem do nada.
Procuram um médico, têm um problema, ainda por cima, se é infertilidade, e sabem que agora é esta lei, procuram um médico ou um centro. Não é porque o centro queira assumir responsabilidades
nada,
que não tem.
Nós não
é porque será a porta de entrada e de aconselhamento primário dos doentes.
Obrigada, ajuda a isso. Mas o que eu há bocado estava a pensar numa tentativa de agilizar, portanto, eu acho que nós devemos tornar isto mais simples para nós todos, para quem trabalha na área médica, para quem trabalha no CNPMA, para os juristas, tudo isto deve ser facilitado. Então, a minha pergunta, com o sentido de tentar ser prática, que pode ser descabida ou não, é, assim como nós damos consentimentos informados aos casais, que eles leem antes de um aconselhamento, de ir à consulta de psicologia, eles leem, e que muitos daqueles pontos são debatidos, no caso da doação de gâmetas, da doação dos embriões, etc, etc. Não será possível haver um contrato tipo, daqueles contratos que vão ser estabelecidos, em que se abordem alguns pontos cruciais que nós estamos aqui preocupadas com, isso acontece, interrupção, não sei o quê, da malformação. Eu sei, sim, mas o mais.
Não, está.
Pronto. Sim. Pronto, mas haver um contrato tipo que aborde as coisas ao mais pormenor possível. E no caso de que o psicólogo tenha, para ser um material de trabalho, para que todos os psicólogos que trabalham com estes casais passem a pente fino, ponto por ponto, ponto por ponto, que não é numa conversa, é em duas, é em três, é em quatro, que aquilo seja trabalhado e pensado, assim, nem que no fim os casais que tenham que vir assinar este contrato, que seja presencialmente com o Conselho Nacional, já tenham levado uma ensabodela disto, já tenham pensado e repensado, e que o Conselho lhes ponha assim, uma questão difícil. Então, foram apresentadas as situações dramáticas, A mais B mais C, ponderaram isto tudo, têm ideia das consequências, das não sei o quê, sim, então, com certeza, toca assinar o papel. Portanto, eu acho que nós devemos diminuir o nosso trabalho. Claro, eu entendo as suas preocupações e são mais do que lícitas, seríssimas, importantíssimas, mas se calhar não é nós fazer esse trabalho de sapa, importantíssimo, mas não nos compete a nós. Acredito que os psicólogos que trabalham nesta área têm muito mais preparação que nós, porque eles fizeram cursos de formação e nós não, que trabalhem isto e que nós depois até podemos, com uma questão mais perspicaz, perceber se eles foram ao fundo da questão e, pronto, e supervisionar, lá está. Portanto, no fundo, era isto, eu não queria diminuir o papel do Conselho, nem eu entendo que nesta coisa, o problema da gestação de substituição é, sem dúvida nenhuma, o contrato legal, porque tudo o resto para nós é igual. O tratamento PMA é igual aos outros, a vigilância de gravidez é igual às outras, isto é o nosso problema. Se nós conseguirmos, após uma avaliação psicológica, de termos todos os pontos ter sido debatidos, estas dúvidas todas que nós temos aqui forem debatidas com o casal, e ele assim disser que sim, entendemos, sabemos as consequências, o que é que acontece, fica tudo resolvido. Penso eu de que...
Os conselhos de direitos informados, portanto, não são valores.
O documento existe e, portanto, essa é a nossa intervenção. Essa intervenção cessa aí. Portanto, o acordo negocial é feito entre os beneficiários, que agora serão, portanto, mais do que não apenas os casais. Não, nós temos um documento que para já não pode ser mudado. Enquanto que a existência de um contrato de tipo, do meu ponto de vista, deve admitir a possibilidade de introdução de cláusulas que os contraentes queiram introduzir. Portanto, não é uma coisa fechada ao contrário do consentimento informado. Segunda questão, portanto, o consentimento informado, a intervenção do Conselho, cessa no momento em que faz a apresentação do texto. Depois, o acordo negocial não é confirmado, não é verificado, não é autorizado por nós. É autorizado, ou melhor, não é autorizado pela entidade reguladora. Portanto, é celebrado entre os beneficiários e o centro. Aqui não. Aqui não. Então não é. Nós não vamos lá verificar, nós não vamos verificar, por exemplo, o cumprimento... Não, eu estou a falar no consentimento informado.
Não, mas eu estou a falar no
agora aqui, é óbvio que as partes podem trazer advogados se quiserem, se o problema é delas. Agora, é assim, aqui, sim, são juristas, pronto.
São juristas.
Pronto, aqui o Conselho diz, eu autorizo o prosseguimento, ou seja, autorizo a celebração deste contrato. Até diferente do consentimento informado. Último ponto, quer dizer, até nos contratos normais, à intervenção ou do notário ou agora do advogado, que se responsabiliza. Portanto, se houver, por exemplo, algum problema num determinado contrato de compra e venda, o notário ou o advogado podem ser chamados à pedra com responsabilidades...
Mas
são responsáveis pela verificação dos pressupostos... Só estou a dizer, pronto, é que isso é para estes contratos... normais. Este contrato é um... eu não quero chegar a daqui a 2 anos, que isto vai se iniciar só para o ano, em 2017. As criancinhas vão nascer para o final do ano e portanto, ou para o princípio de 2018. Eu não quero chegar a essa altura, ou nos finais de 2018, e dizer isto foi uma experiência falhada, vamos divulgar esta lei. Não sei, há de haver isso. Ninguém quer, tudo bem, quer dizer, aqueles que se opuseram à coisa querem. Nada, nenhum de nós.
Oh, Eurico, deixa-me só.
Ela já com raiva. E já comi uma aranha. Está ali uma coisa que supostamente era. Em relação a esta situação, é assim, eu acho que o Conselho, como acho e já tenho dito aqui muitas vezes,
tem um caráter normativo e não nem clínico, nem técnico, nem científico, nem rebelde. É normativo, ponto. E entende a supervisão do processo como alguém faz o processo, a gente olha e diz, cumpriu todas as regras supostas, tem um diagnóstico, está confirmado por ordem dos médicos, tem uma fulana que dá o útero, tem uma que não se importa de ter, tem avaliação psicológica, ambos estão capazes de fazer, cumpre todos os critérios e o Conselho, depois de verificar isso, dá autorização. Teria outra função, que é supervisionar o processo também, se alguma das partes não cumprir com aquilo que está escrito e que está acordado, então será o Conselho, será conhecimento ou não, ou poderá ser um recurso para aqueles que efetivamente sejam mais incapazes de se defender sozinhos ou que tenham menos recursos económicos, e aí seria o papel do Conselho, era defender aquele que no fundo está a ser lesado, isso aí é que eu acho. Que uma avaliação psicológica de um indivíduo que está numa clínica privada ou pública ou aqui pode ser sempre influenciado pelo patrão, é verdade. Mas aqui também. Porque se aqui tiver um indivíduo ou um grupo de indivíduos que acha que isto não deve ser assim, será tão influenciado porque também é o patrão direto, é o que pode pô-lo fora, é o que pode pressioná-lo, é o que pode... Portanto, isso é sempre possível. Que uma avaliação psicológica hoje, amanhã... depois da manhã, possa dar uma perspectiva e daqui a um ano ser outra coisa, também é possível, a vida é assim, não é? A vida é assim, até porque é que as mulheres estão tão felizes por estarem grávidas, têm a criança e fazem um baby blues, e há outras que estão horrivelmente, ai que horrível, está grávida, não me calhava jeito nenhum, depois acabam de ter a criança e ficam babadíssimas, que é o melhor do mundo e é uma felicidade... Porque isto acontece, é assim. A vida evolui, as pessoas evoluem, o mundo evolui, as circunstâncias evoluem e, portanto, há uma base que existe e que existe sempre, que é a personalidade de cada um e o caráter de cada um, e depois é a vida que vai modificando. São as hormonas que vão modificando o comportamento e ao fim de 9 meses tudo pode estar igual, tudo pode estar melhor, mas tudo pode estar pior para os lados todos. A mulher que o marido foi ver a gestante e que ela até ficou muito engraçada e ficou muito inchada para a barriga dela, por exemplo. A mulher que entretanto olhou e disse que linda, é uma mulher grávida e eu se calhar não quero viver com este homem, eu prefiro uma mulher grávida. Por exemplo, tudo isto pode evoluir. Portanto, as certezas na vida há uma. Nascemos e vamos morrer. O tabaco mata, o colesterol, as AVCs e a vida também. Tudo isto é verdade. Agora, certezas ninguém tem, culpa. Quer dizer, isso depende de se tu forçares o processo porque achas que ele deve ir ou se tu olhares e fores suficientemente objetivo para não teres pena, nem de um lado nem do outro, nem coitadinha da que não tem útero e que é muito sem mãe e não sei quê, e se isto for feito objetivamente, tanto quanto é possível alguém fazer alguma coisa objetiva. Eu confesso, quando olho para estas coisas, fico sempre muito à rasca. Sobretudo para aquela que vai estar grávida e vai ficar sem o filho, e aquilo para mim é assim um caminho promíscuo. Mas eu acho que tem que ser isto, o processo tem que ser feito por fora e o nosso papel tem que ser completamente objetivo em relação a ele. Não conhecemos ninguém, as regras estão ali todas postas, as coisas cumprem os requisitos, a ordem de médico confirma o diagnóstico, e aí não concordo com a Joana, aí sim, o médico é dona de uma clínica, pode enviesar o diagnóstico, porque, entretanto, já arranjou uma rede de mulheres que ele oficialmente não existe, mas estão no mercado negro, não é? E eu acho que é assim, há uma entidade que chancela aquilo e... Eu estou a brincar, hã? E, portanto... Não, eu estou a brincar, mas eu acho que ter um diagnóstico é chancelado, seja por quem for, porque pode ser uma mulher sem útero ou com um mioma, mas pode ser uma mulher que tem um fígado que não aguenta aquelas hormonas, por exemplo. E aí não há nenhuma... Não são vocês que vão dizer que é os fulanos da hepatologia ou da gastro que vão dizer que aquele fígado não aguenta uma gravidez. Então, uma não tem útero, outra não tem fígado, quer ter mais direito de ter um filho com um útero alheio. Então pronto.
Eu concordo com todos. O Eurico está isolado. O Eurico está isolado. Mas.
É melhor a sermos instância mediadora porque às vezes
Não, mas eu vou explicar, porque, pronto, os argumentos todos, sobretudo até os da Ana, são muito convincentes. Eu acho, e por outro lado, eu acho até que o Conselho é suscetível de exercer muito, até melhor, o que pretende, se mantiver numa situação de supervisão, em vez de se envolver diretamente no processo. Eu, por acaso, estou convencido que isso... que é mesmo assim, porque a partir do momento em que nos envolvemos, não, mas a partir do momento em que nós colocamos o psicólogo, estamos de tal maneira já envolvidos no processo que se calhar deixamos de ter a independência que devemos para exercer o que nos é suposto, não é? Portanto, eu também concordo. Os vários argumentos.
Eu acho que os psicólogos dos centros têm muito mais experiência na avaliação psicológica destas situações do que uma pessoa que se vá agora coletar. Mas há algum risco de poderem estar enfeudados à sua posição. Mas isto é tão sensível que eu não acredito que haja quem vá correr riscos neste contexto. Aqui o que eu penso que o Conselho tem um papel absolutamente fulcral é na definição do tal contrato tipo, como a Joana dizia, que vai ter dois âmbitos. Um completamente pedagógico e informativo para quem vai ser confrontado com os casais, seja um centro, seja o médico individual, seja o que for, isso não é o que está em causa, e ao mesmo tempo a baliza daquilo que é o que os envolvidos vão ter que considerar que estão de acordo. A partir daí, a avaliação psicológica é uma espécie de filtro para evitar descalabros sociais e pouco mais. Portanto, mas é feito localmente com o mesmo nível que é feito aqui, independentemente de tu ficares mais confortado por ser feito pela pessoa A que tu conheces e não por um especialista que tem 20 anos de treino, mas que tu não conheces. Em qualquer dos casos, estou a ver com dificuldade uma das propostas da Joana, que era, aparentemente, todos os casais vinham aqui. Quer dizer, vinham ser confrontados pelo Conselho com os tão informados, tão industriados, perceberam bem. Isso é que eu não acho que faça. Isso eu acho que não faça sentido nenhum. Não. Não, não. Ela não propôs, mas ficou na conversa. Virem de Espanha, a virem não sei de onde aqui, para falarmos nós com eles. Quer dizer, eu falo com doentes todos os dias, mas não acho este o âmbito adequado, não é? Não, não é a teleconferência, é o ambiente. Não é? Estamos a falar de coisas... Não é? Ah, pronto, sim, estou mais descansado, é porque... Não, pois, acredito que não...
É assim, isto é muito importante ouvir. Eu, para mim, tenho isto já muito claro. Só queria fazer um comentário. É assim, o centro continua a ser, desde sempre, o doente, o casal. Aqui a diferença é que não é uma unidade a dois, mas uma unidade a três. Portanto, o centro é sempre quem está do lado do problema, não é? Portanto, da prática, o circuito será o mesmo, no meu entendimento. Depois, eu compreendo a tua preocupação, não é? Que é nossa enquanto entidade reguladora e nossa enquanto centro. Repara uma coisa, eu não entendo de outra maneira que não seja esta. Os responsáveis pelos centros são os principais interessados em que corra tudo bem. Porque se há barraca, ela vai ter com eles imediatamente. Se há um problema, o problema vai cair sobretudo sobre os médicos. Portanto, eu não entendo que haja qualquer promiscuidade, digamos assim, de encomendar ao diretor do centro, de encomendar ao psicólogo, um parecer positivo. Não entendo isso de modo algum. Quer dizer, acho que isso seria de uma irracionalidade, para além de tudo o resto. Portanto, eu acho que nós não devemos partir de preconceitos no sentido de um conceito prévio de desconfiança relativamente ao centro privado, até porque isto não vai enriquecer nenhum centro privado. São casos muito, muito reduzidos, não é? Em termos numéricos, seguramente. Mas que podem ter uma repercussão muito grande. Portanto, se houver algum responsável pelo centro que seja criminoso, não é aqui que vai ser recompensado. Não é? Porque isto... Portanto, mas era o que faltava. Nós partimos desse pressuposto, desse preconceito, digamos assim. Portanto, nesse aspecto, eu acho que posso tranquilizar, porque eu estou tranquilo, porque não acredito que haja algum diretor de centro que faça uma encomenda de um parecer. Só se fosse um enorme idiota. E, tanto quanto eu os conheço, não há idiotas. Não é? Há pessoas mais preocupadas, mais gelosas, mas seria um enorme idiota. Portanto, há que agilizar isso. E aquilo que eu tinha escrito aqui, de facto, é... Quando aqui no ponto 10 do artigo 8º fala do contrato escrito que é estabelecido entre as partes, supervisionado pelo Conselho, por este Conselho, eu penso, e é isso que poderá estar e que deverá porventura estar na argumentação, que este contrato é bom que seja até, e tendo aqui, tu que já te preocupaste tanto com isto, a Carla, a Júlia, que o próprio Conselho elabore esse contrato escrito. Quer dizer, vai supervisionar algo que elaborou. Não é? Faz a supervisão. Está tudo documentalmente correto. Isto é o parecer do médico, do psicólogo, auscultado a ordem dos médicos. É evidente também que está previsto, por exemplo, se vier o parecer, um parecer negativo da ordem dos médicos. Claro que não é vinculativo, mas eu não estou a ver, enquanto membro do Conselho, até a fim do próximo ano, se Deus quiser, depois outros virão, mas quer dizer, não estou a ver que seja fácil contrariar um parecer da ordem. Poderemos fazê-lo se tivermos essa convicção. Pronto. Eurico, claro, mas aí tem que ficar previsto, quer dizer, nós é que temos, nós, isto é, o CPM é que tem o direito, ou melhor, a obrigação de definir a obrigação da decisão. Mas todo este processo também tem que ser agilizado e repito, sem preconceitos relativamente a... E, sobretudo, como também já... há muita gente que tem muita experiência de anos de lidar com as pessoas. Em termos não só de formalismo e de eficácia, vi para aqui alguém, não estou a ver alguém muito competente que queira vir para aqui aturar um conselho para ter um caso de vez em quando. Isso era para um miúdo recém-licenciado, que era uma hipótese de emprego, e essa gente... Agora, um indivíduo bom, vem para aqui, para o Conselho, a trabalhar em exclusividade. Vamos garantir a exclusividade, Eurico. Vamos ser pragmáticos. Então. A fazer psicologia clínica aqui, só a fazer isso, a ter um caso por mês, ou nem isso, e vai ser remunerado como? Quer dizer, não vamos ter competência nesse elemento. Não pode. Não pode porque não tem experiência. Só se for algum psicólogo que esteja, sei lá, no limite de idade, que seja a reformar, que venha para aqui. Mas isso é saudável? Não é saudável. Porquê? Porque também vamos partir de um pressuposto que é errado, no plano dos princípios, de que os centros têm psicólogos a mando da respectiva encomenda que os seus diretores lhe fazem. Era o que faltava. Era o que faltava. Portanto, não podemos partir desse princípio. Não seria correto. Não, eu não ponho as mãos no fogo. Não, Rico, mas também não ponho as mãos no fogo do indivíduo que estiver... Não. Mas agora, o princípio deve ser o princípio mais saudável, é o princípio da confiança. E, sobretudo, o princípio da exigência que as pessoas devem ter perante os atos que estão a executar. Eu tenho a convicção, se não a certeza, de que uma situação de gestação de substituição, que apareça em determinado centro, se calhar é a situação que vai ser, até pela exigência legal da lei, da regulamentação, de tudo aquilo que saia, do tripé, digamos assim, da lei, da regulamentação e do próprio Conselho, que depois pode comentar um aspecto ou outro, Quer dizer, que vão ser as situações mais escrutinadas pelos centros, mais rigorosamente observadas e definidas em termos de atuação pelos centros, que os centros também não estão interessados. Eu não estou nada interessado em mandar para aqui um pedido que seja negado. Quer dizer, ninguém gosta, fica posto em causa se de facto no plano clínico isso for contrariado. Por exemplo, ninguém gosta de ter um não. Portanto, esse sentido de exigência toda a gente vai ter. Vai haver muito mais preocupação do que relativamente ao pedido de GPI ou disto ou daquilo, seguramente. Portanto, eu acho que pode estar. Eu estou mais neste comentário, é mais para te tranquilizar, porque eu sei que. Não, mas. Não. O teu elemento fundamental, mas a tua preocupação complica isto também. Quer dizer, vai dar um peso grande a esta. E sobretudo, quer dizer, vamos. Um conselho vai-se por aqui ouvir as pessoas, etc.
Agora espero-se que se levam os psicólogos dos centros a discutir o contrato tipo com as pessoas. E é isso que eles também não vão envolver-se em erros a um nível destes, porque isto nota-se muito, não é um no meio de milhões, isto passa despercebido.
Duas hipóteses de diagnóstico, mas não é uma coisa fechada. Não é uma certeza. Aliás, nenhum diagnóstico é uma certeza. Não é uma certeza. Tudo pode vir a acontecer. Quando, eu não sei qual é a tua experiência, mas a tua experiência é sempre de poder, portanto é sempre diferente dos outros todos. Tu é sempre de poder. De poder, mas não interessa, é de poder. O fulano está do lado lá, é réu, está cheio de medo de ti ou não, ou tem vontade de bater qualquer coisa e tu dizes, e está feito. Agora, quem trabalha com pessoas à frente sabe perfeitamente que é capaz de ter de dizer uma coisa e a pessoa disse que sim, mas percebeu que eu disse sim, e no outro dia a seguir vem dizer que a gente disse exatamente o contrário. E tu às vezes até dizes, olha, isso eu não disse certeza, porquê? Porque era impossível, isso é uma coisa que eu não digo. E tu tens essa consciência, portanto, o que o psicólogo disse ou não disse, isso vai acontecer quando as coisas não correm bem, quando as pessoas não ouvem, mas isso vai acontecer independentemente do psicólogo, vai acontecer em função das pessoas, a não ser que fosse uma coisa gravada, guardada com gravação, isso aí estamos sempre livres disso. Não, não há garantia.
É óbvio que aquilo que me permite dormir descansado é essas análises. Eu depois vou ver o que é que os técnicos dizem, mas eu não me esqueço da impressão que tenho. E é por isso é que eu confio mais numa pessoa que fui eu que contratei do que numa pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Pronto, aliás, vamos lá ver o que é que depois vai ser, o que é que a regulamentação vai dar. E é como já tivemos há bocado a ver, não vai depender sequer do grupo. Não vai depender do parecer que nós apresentarmos, não vai depender do grupo, vai depender depois de coisas, porque isto é uma evoluções, e não apenas do Ministério da Saúde, porque isto é uma coisa muito controversa, vai ser muito complicado. Mas, eventualmente, da mesma forma que o Conselho analisa os currículos dos diretores, eu não sei se não será bom também analisarmos os currículos dos psicólogos, para eu ter um mínimo de confiança também nisso. Porque aqui a questão essencial, eu repito e insisto, é a gestão das emoções humanas. E há uma coisa, portanto, o Leibniz já disse no século XVII, que não, XVIII, aliás, que não havia certezas absolutas, mas existem certezas probabilísticas, existem traços, existem predisposições, existem pulsões, certas coisas que, independentemente de o meu comportamento hoje ser um e amanhã poder ser outro, mas é ser outro dentro de um determinado parâmetro. Porque se tu entras na completa, passas do zero para o 180, aí é porque há provavelmente algum problema, ou psíquico, ou qualquer coisa assim parecida. Pronto, depois tudo bem, mas a coisa é essa. Portanto, existem propensões, existem pulsões, existem alguns traços característicos da personalidade que tu encontras logo na criança e que depois vão evoluindo, mas que estão lá. Portanto, há certas coisas que enfim, portanto, tudo muda, é verdade, mas há certezas probabilísticas, essas existem. A minha preocupação essencial é de não chegarmos daqui a 2 anos e depois vamos revogar a lei porque ela não presta para nada, quando isto é uma solução para pessoas que têm o direito de ter a alegria de ter filhos. E essa é a minha preocupação. Essa é a preocupação.
E não com o Conselho, porque como tu disseste, nós só vamos tentar regulamentar e Deus sabe o que é que vai sair no final. Portanto, também penso que a nossa responsabilidade não é tão absoluta como isso. Agora, eu devo dizer que eu tenho mais confiança num psicólogo que trabalha num centro há anos do que num que venha a aparecer agora aqui só porque falou contigo. Hã? Mas tanto faz. Mas o que trabalha comigo, eu tenho mais confiança do que nunca venha aqui. Quer dizer, aqui há um problema.
Existe que ele seja competente, porque se estou fora, deixa de trabalhar contigo.
Portanto, há aqui várias variáveis. Bom, e há algumas que não falámos e que eram muito importantes das tuas perguntas. Há a idade limite para a gestante potencial, há a idade limite para os beneficiários, e isto são coisas que, se é de regulamentação direta. O resto, conceptualmente, eu acho, continuo a achar que supervisão sem mão na massa excessiva é aquilo que melhor se configura como entidade reguladora de composição que nós não sabemos qual é. Não estou a falar daquela que tem como presidente o Dr. Henrique Reis, não é? Porque depois a seguir vai para aí uma pessoa, um engenheiro, não sei quantos, para essa cadeira, que não faz a mais pálida ideia de como se avaliam os comportamentos e vamos mandar vir 3 seres humanos do norte, do Algarve, do não sei quê, para aqui, para lhes fazer uma espécie de conversa pública. Portanto, eu diria que seria mais por apertar muito os critérios e torná-los muito restritivos no que diz respeito a tudo o que seja o contrato entre as pessoas. Agora, a metodologia vai ter que partir. Alguém foi ao médico. E há de ser um médico que constitui o que é o processo global daquela pessoa e que propõe para aqui. É o que me parece fazer sentido. Ok. Que sejam as pessoas que se propõem mandando o dossiê que foi organizado pelo centro. Tudo bem. Aí dou de barato, enfim, é uma metodologia que eu não estou a ver exatamente qual será a vantagem, porque as pessoas é que vão ter que assinar os documentos, mas não tem que ser as pessoas a ser quem manda o dossiê. Mas pronto.
São as pessoas, porque senão corremos o risco de dizer que o centro entrou em cumprimento
facto do centro mandar para cá um pedido não quer dizer que a gestante seja... Ah, pronto.
Fora dos casos previstos de... Quer dizer, não é? O centro não vai fazer fora dos casos.
Quem promover a celebração...
Portanto, aqui o problema é, tu achas que se o centro, apesar de ser a pedido dos beneficiários e que já arranjaram uma gestante, mandar para cá o dossiê, isso pode ser entendido como estar a promover a gestação de substituição.
Coisa, o casal quer, manda para cá e depois assinar, mas o casal não tem que saber se está nas condições previstas na lei.
Não,
porque não, porque não, não tem, só se tiver para ser médico já. O casal pode pensar que tem, portanto, até para o próprio concelho não ter aqui papelada para analisar sem fundamento. Tem que... Pronto, mas então, mas o circuito, como o João dizia, o circuito é, como é normalmente, há um problema. E há um problema desta unidade, lá está, constituída por os três elementos. O circuito é ir ao médico. E o médico avalia. E o médico pode dizer, olha, na minha opinião, não se enquadra dentro daquilo que a lei portuguesa prevê. Vai ao outro. E o outro diz, e o outro diz, e o outro diz, e o outro diz, não chega a nada ao conselho. A não ser porventura o casal manda para aqui um mail, atenção, que eu tenho, não sei o quê. Não, mas o casal pode mandar para aqui um mail. Toda a gente é livre de mandar para aqui um mail. Oh, pronto, ok. Portanto, o só tem sentido chegar aqui um pedido que já tenha...
Não vem
do centro, vem do casal. Mas não está nada além nesse sentido. Eu, nesta, no meu, o meu pensamento total é que não, acho que...
O centro não intervém no contrato. O centro não intervém no contrato.
Oh, Eurico, o centro não intervém no contrato, mas o centro é pedra angular, ou é uma das pedras angulares de todo o processo, nomeadamente de informar o concelho de que há condições de ordem médica para que todo o processo possa evoluir. E depois há o contrato. Como... E realizar o tratamento, porque, quer dizer, o centro é uma parte aqui fundamental, que é o centro que vai ver se há condições para e que vai concretizar esse mesmo tratamento ou não.
Possibilidade que tenham, podem ir a um médico privado, mas podem ir a um centro diretamente fazer a sua investigação. Os centros não fazem só PMA, estão inseridos genericamente na avaliação da infertilidade.
Portanto,
não, pode ser já pelos médicos que trabalham no centro, usam o centro quando precisam de PMA e não usam quando estão à prática.
Não é? Opa, não.
Só tem sentido, na minha opinião, uma entidade regularizar um caso se houver condições de ordem médica barra legais para a sua prosecução. Isto é, só à partida de um centro, alguém que trabalhe na área da infertilidade é que pode enviar para aqui um pedido, desde que haja condições, que haja indicação correta do ponto de vista legal para a gestação de substituição e que, por exemplo, a gestante tenha condições de mandamento uterinas para tal. Quer dizer, se vier alguém ao meu centro, é evidente que não vem para aqui nenhum processo sem ser feita, por exemplo, se for entendido por tal, uma histeroscopia a essa senhora para ver se tem condições uterinas para gerar um bebê.
E uma avaliação da reserva
ovárica. E uma avaliação.
Para saber se pode fazer.
Exatamente. Tudo. Tudo. Isso não tem sentido nenhum. Nós estamos a. Ah, muito bem, tem condições. E depois vem ao médico e não tem. Não tem sentido nenhum. É estarmos a ter trabalho, nós e quem vier, desnecessariamente, inútil, estupidamente.
De saber se tem ou não tem fertilidade, o processo de confirmar o diagnóstico à ordem dos médicos, o processo de avaliação psicológica, depois tem que ser preenchido o contrato e depois quem envia é indiferente. Certo? É. Mas, ou envia ao doente, ou envia. Se o Ourique diz que é melhor, da perspectiva dele, que é melhor enviar o doente em vez de ser o centro, qual é a diferença do processo estar no centro e o processo ser enviado em vez de ser para o centro, ser enviado para os próprios? Estou eu a perguntar, é que não percebo qual é o problema. Como é evidente.
E com a substituição de ser de produção, tem mais competência para avaliar a situação de infertilidade.
Mas eu estou a dizer, o processo está todo feito. O processo está feito.
Centro não é conceptual. O centro não é parte neste contrato. Centro é parte neste contrato. Epá, quer dizer, desculpem lá, agora como jurista. Não, o centro não é obrigado a nada. O centro faz se quiser. Aqui não há uma limitação geográfica como existe nas outras situações de PMA. Portanto, aqui há uma maior liberdade entre o casal e a gestante por um lado, o centro por outro. Portanto, como jurista, eu não consigo perceber qual é o vosso problema. As partes no contrato são o casal e a gestante. No meu centro. Portanto, quem tem que mandar? São os interessados no negócio. Não vejo. Desculpa, não é só uma coisa. Vocês agora vocês estão a ser centrocêntricos. Centrocêntricos. Então, vocês estão a ser centrocêntricos.
Não, porque são os centros é que legalmente podem conseguir o tratamento.
Ok, isso é outra conversa. Isso é outra conversa, pá. Tem que ser as pessoas, pá.
Eu não estou a ver dificuldade nenhuma.
Nem eu.
Os próprios, eu estudo o casal, estudo a gestante e o casal candidata-se com os documentos e o relatório clínico, ele manda para aqui. Não, o relatório contém as informações sobre todos os envolvidos, isso não interessa. Mas o casal é que faz aquilo, que aliás é seu, porque são os seus exames, faz aquilo que quiser. Por acaso, neste caso, quer-se candidatar à gestação de substituição. E manda até me alivia enquanto centro.
Mas olha, mas vai preocupado.
Materiais, tu tens de ter uma análise clínica da mãe, do pai, que é primeiro para saber se o homem é zoospérmico ou não.
Portanto, do casal candidato e da gestante.
Mas é que eu já vos estou a dizer isto, que é os paizinhos vão ser o casal.
Não, os pais se houver gravidez.
Só, não, se houver
há
criança,
sempre aquela coisa que estamos a partir do princípio.
Olha,
que há criança,
criança e há
os problemas bem muito mais graves do que quem manda os documentos, que é o que é que acontece se houver uma malformação que... toda a gente, menos a gestante, acharia que era melhor interromper a gravidez.
Pois.
Isso é que é importante.
Isso
agora, quem mete no correio os documentos, eu quero lá saber.
Ok, então pronto, então estamos todos
mesmo,
de acordo.
Até mesmo, e volto ao problema das idades, o Alberto sempre falou, e muito altruisticamente, aquela avó que dá
para casa, não acho,
a filha,
não acho.
A avó há de ser pós-menopáusica na maior parte dos casos, o que comporta...
A não ser que seja daqueles grupos étnicos, a não ser que seja daqueles grupos étnicos que começam a ser mães aos 13 anos.
Ciganas aos 17 anos, com 3 anos de infertilidade, eu conheço muito bem, portanto isso não tem problema. Mas, fora essas etnias, genericamente iria parar...
Eu acho que deve haver limites. Eu acho que deve haver limites.
Como há limite para os casais ou não há limite de idade para os casais candidatos, isso é muito importante, porque isso é que pode ser regulamentável do ponto de vista prático. E é importante para o final do processo. Tudo o resto são, digamos que, enfim... metodologias de trabalho, tentando minimizar os riscos que tu vês com a perspectiva, enfim, da vida que tens vivido, que eu vejo, enfim, com menos preocupação ou com uma certeza menor de que eu posso influenciar de tal forma a coisa, mas do ponto de vista
disto,
do ponto de vista disto, nós temos mesmo que também ter aqui alguma opinião sobre as balizas sociais para a utilização desta técnica. E há uma coisa que a lei não diz, mas também não proíbe, em Israel é proibido ser da mesma família.
Pois, mas aqui acho que é melhor não.
Aqui não diz que sim nem que não.
Diz. Diz o quê? Não, estou a cara da... Está a dizer isso. Não pode ser da mesma família.
Sim, não, eu estava... Era o exemplo que estava a dar...
Israel, é.
Israel diz que não.
Não pode.
Não pode ser da mesma família.
Não, mas a nossa lei não diz nem que sim nem que não. Pronto. Portanto, ok, mas isso é uma abertura nossa e a senhora israelita, quando eu lhe perguntei isso, disse, pois é porque as famílias estão muito entrecruzadas e criaria muitos problemas, juntam-se muito, vivem muito em conjunto e isso criaria muitos problemas, onde eles acharam. Agora... Exatamente. O que é que deste aí agora um tabefe no meu filho? Bom, mas independentemente disso, estes aspectos temos que ver se vale a pena regulamentar ou deixamos em aberto.
Não, eu acho que
pode ser da família ou não ser, porque a lei não diz nada.
É que quanto mais focado estiver, menos hipótese de.
Ah, bem, mas aqui, ao não dizer nada na legislação e irmos pôr na regulamentação, temos que ter fortes razões para dizer. Deve ser da família ou não deve ser?
Não, nessa não. Não, não.
A documentação só deve ficar a coisa, é isso que eu procurei, em que nós, convintamente, ao ponto de nós, convintamente, estejamos de acordo. Eu só queria justificar aquela coisa do ego, do centrismo. Isto é, há uma obrigação.
No âmbito do centro e não de um especialista em ginecologia, de ginecologia geral, ser um processo corretamente elaborado. Portanto, diminui a probabilidade de, numa fase posterior, ser considerado que não há condições para fazer um tratamento naquele trio. É nesse sentido. Percebes, Eurico? Portanto, quem trabalha em estrutura de um centro tem obrigações superiores. Porquê? Tem lá gente especializada em determinada área. Logo, tem uma obrigação maior de elaborar corretamente um processo.
óbvio.
Ou não, não sei, mas quer dizer.
Óbvio.
Desculpem voltar.
Agora, em cada momento, fazer o melhor possível.
Esse regime das faltas é uma coisa que lei, pois, fica na lei. Que, ou melhor, nesta.
Mas
já existe.
Mas é para as grávidas, meu caro.
Se introduz na regulamentação.
Agora, eu sei.
Não é isso.
Há duas mães.
Há duas mães e um pai, pois.
Na prática, a nossa regulamentação pode modular o Código do Trabalho e dizer que o pai e a mãe da gestação de substituição têm... Não, mas tem que ser alterado. No Código do Trabalho não é a regulamentação desta lei.
Ah, mas vamos lá.
É por isso que eu estou a dizer.
Deixa-me lá só uma coisa. A 16/2016 serviu para rebentar com o conceito de união de facto. E não serve a 16/2016. Ah, 17, o rei. Serviu para arrebentar com isso. E agora não serve para regular os problemas. Claro que pode! Claro que pode! Claro que pode! Olha, olha.
Em relação às idades, isso podemos já avançar. Eu penso que nós podemos aplicar aqui, por analogia, à lei da adoção. É uma sugestão. Sim, a lei da adoção. Para a idade, quando diz que deverá ser estabelecido um limite de idade para os membros do casal beneficiário, aplicar a lei da adoção. Está aqui. Diz que podem adotar de duas pessoas, tal. Não separadas, de facto, se ambas tiverem mais de 25 anos. Depois, pode ainda adotar quem tiver mais de 30, ou se o adotante tiver filho cônjuge, mais de 25 anos. Ah, pronto, isso são casos específicos. Só pode adotar quem não tiver mais de 60 anos à data em que a criança lhe tenha sido confiada, mediante confiança, pronto. Isto também aqui, depois, é com as necessárias adaptações, não é? À data que a criança lhe... Sim. Aqui é do casal adotante. Agora, a diferente é para a gestante. Para a gestante aí temos que ver.
Há aqui um detalhe que é muito avisadamente, mas pode ser. É preciso que haja células de um membro do casal. Pode ser só de um homem.
Pode, sim.
É porque, se for preciso, os ovos para a senhora, se for os ovos da senhora, tem que ser ovos. Eu diria que depois dos 42.
Mas lá vai, depois não vai ter se a senhora tiver feito a vitrificação quando tinha 7 anos.
Isso. Bem, isso há de ser, não é? Então daqui a 2 anos. Se ela tinha 30 anos e fez a vitrificação,
mas, até 60. Mas aí, este ano, ficando o limite dos 49 anos, 350 dias, que foi o que nós propusemos da argumentação, mas que há partida não vai ser, depois iremos falar sobre isso. Se ficar o limite. Os 49,304 dias, abrange tudo isso. Ela não tem feito congelação há 15 anos, mas tem que fazer a transferência dos embriões até os 50. Pronto, mas é que aqui a transferência.
Acho que o limite máximo é 35, mas pronto, ok, não sei. Vocês é que são médicos. Para a gestante.
Agora, há um outro problema que é a legislação só diz que um dos elementos do casal tem que contribuir com os seus gâmetas.
Sim, pelo menos um.
Ser o homem.
Pois.
A mulher, nessa tua proposta, até aos 40, 41 são os seus ovos, a partir dos 40, 41 até aos 49 vai ter que ir buscar uma dadora de ovos, que não pode ser a gestante, mas que é outro elemento externo ao casal. E isso é uma coisa que está prevista e é pacífico, portanto, vêm os óvulos de uma rapariga, há outra que dá o útero, o marido ainda tem espermatozoides, valha-nos isso. Serve? A lei não impede. Bom, pronto. Portanto, há estas situações... Bom, pois...
Em relação a isso, só tenho que precisar de dizer. Que revogámos, porque é que este tem que ter menos de 60 anos? Qual é a diferença entre um homem que casou com uma mulher sem útero e um homem que casou com uma mulher infértil com útero?
Então, o limite, claramente, tem que ser definido para a mulher por uma questão de risco de maioria.
Estou a falar do homem. A mulher, não tenho dúvida nenhuma.
Mas nós estamos a falar de um casal. E o da gestante, por isso é que eu comecei logo por dizer o altruísmo da avó que gera a criança, há alguma legitimidade ou lógica em pôr limite de idade para a gestante?
Então não há lógica médica.
E a lógica médica é? E tu não tens gravidezes, e não tens gravidezes até aos 40 e tais, ou portanto o limite é só aos 50? Tudo bem, mas aí é a gestante, não estávamos a falar da candidata a ficar grávida. Mas porquê? Mas...
Tá.
Ele disse muito inferior, só. Ele disse muito inferior. Então, e achas que... Agora vamos à vida real. E queres dizer que sejam preferencialmente mulheres já com filhos vivos e que tenha menos de 35 anos? Pelo casal, não. É a gestante é que tem que assumir que o risco é dela, não é? Óvulos, com óvulos de uma rapariga nova, a probabilidade de gravidez correr mal, em termos práticos, é muito inferior a se os óvulos forem da mesma idade.
Eu acho que...
E o risco aí é mais para a gestante, porque se os óvulos forem de gente nova...
Mas eu acho que nós... Sim, mas nós não devemos estabelecer limites, porque se um casal... Eu entendo sempre esta história da estação de substituição... entre familiares, entre pessoas próximas. Sim, mas eu entendo assim. Muito próximo. Eu entendo assim. E, portanto, acho que nós não devemos estabelecer estes limites, porque se eu estiver informada de riscos, mas se a minha mãe ou a minha irmã mais velha, que tem 43 anos, quiser carregar uma gravidez para mim, eu sei que tem mais riscos para ela de correr mal para ela, mas se ela assumir e eu assumir, não vejo porque os meus ovócitos são novos, portanto eu não acho, nós estamos informados que há um risco acrescido leve, nós engravidamos muitas senhoras com 45 e corre mais ou menos bem. Sim, já tiveram filhos antes.
Ou sem terem tido,
portanto eu não acho que seja assim tão crucial. Não, é igual, portanto eu acho que os 50 seria... Nós sabemos que o importante aqui... Não, confira, diga.
Não, aqui é o princípio da razoabilidade que a Joana...
Abaixo de 50, até aos 50.
Até aos 50.
Até aos 50, sabendo nós que o risco existe, mas é mais ou menos menor, porque os ovócitos, teoricamente, poderão ser de uma rapariga mais jovem. Não acho que devamos incutir... obrigar a que seja, portanto, acho que os 50 anos... Não é demandadora. Não. Que essa... É jovem. Não, eu estou a assumir que o ovócito da mulher sem útero é jovem, que a mulher sem útero é jovem e que a sua gestante, que pode ser uma irmã, pode ser uma prima, seja um bocadinho mais velha, 42, 43... E correr bem, portanto. Eu acho que sim, os 49.
Mas estás a dizer, Alberto, que isto aqui também é aquela questão da deformidade do
dia. Tu dizes que na outra regulamentação estabeleceram limites de idade.
Nós temos o limite da idade da mulher.
Que é?
De 49 anos, 364.
40, 50 anos, portanto?
Sim. Para fazer as técnicas. Para ser claro, estava até aos 50 anos e depois vinham-nos perguntar se. Podia ser 50
em uns meses. Não, mas tanto é esse, mas isso para arredondar. É o 49, 35.
Mas isso tudo, quando eu disse, porque com
receios, está tudo desligado.
naqueles pedidos de informação que as utentes colocam ao Conselho, há uma mulher sozinha, sem útero, que pergunta se é candidata, sem útero não, com uma transplantada, portanto com uma doença que contraindica uma gravidez, que pergunta se é elegível a uma maternidade, a uma estação de substituição. Eu fiquei na dúvida.
Não está previsto, tem que haver. Não está previsto. Mas, se não está previsto, está previsto aqui em casal. Está escrito casal?
Não está escrito casal, está beneficiários. Está em todo o lado, está plural.
Mas como exige que os ovócitos têm que ser?
Os ovócitos são dela.
Mas ela pode ser ovócitos.
Ela tem ovócitos. Só não tem. Ah. Ela tem ovócitos, mas tem uma. Não pode suportar uma gravidez. Eu fiquei na dúvida. Não está casais, está beneficiários. Não está casais.
Se não está casais, beneficiários.
Então pode ser.
A lei anterior é toda a gente.
Então pode ser.
Está no plural, beneficiários,
pois
beneficiários.
Tem que haver pelo menos um a contribuir com gâmetas. Portanto, deduz que isto.
Serão os gâmetas dela?
Está bem. Deduz que isto aplica a casais, pelo menos um tem que contribuir com os gâmetas.
O espírito era casais. Mas
eu fiquei na dúvida, por isso liguei. Não respondi.
Porque no espírito da nossa proposta e na discussão que houve, era com casais, mas por qualquer razão, não fala em casais. E no 39 fala beneficiário. Oh, filha, mas não está escrito. Foste... Exatamente, pois foi. Não, porque não, a ver, isso foi o que nós sempre propusemos. O que o Conselho propôs foi isto. O Cuca. Não. Mas é assim, a ver. A proposta. A coisa é assim, isto é engraçado. Eram os masculinos. Pois entram. É que eu agora estou. É assim, o espírito da nossa. Da proposta do Conselho era. Que nasce em 2011, quando não havia ideia disto das mulheres sem parceiro ou parceira, nasce disto. E o Bloco absorveu isso também. Exatamente. Eles apresentaram isso, quando foi o nosso debate também foi. Portanto, quando o Conselho foi lá também foi nessa perspectiva. Tudo sempre foi nessa perspectiva. Mas eu agora estou a ler isto. Agora também. Não, eu estou a ler a 25. Mas a coisa é assim. É porque é a mulher disposta a entregar a criança renunciando aos poderes, não diz entregar a quem. só há um número onde está, mas está, portanto, beneficiários também, que é o 7, em que fala em plural. Não, o 5 também fala em plural. Mas, a verdade, isto agora, muito, muito sinceramente, ao Carlos, é assim, eu... Exatamente, já não fala, não, pois. Só fala, é assim, agora, muito sinceramente, não, isto agora está... Acabou por ficar, em termos de lettering, uma forma que permite esta situação. E é engraçado. Porque agora também é assim, muito sinceramente é assim, eu na altura, quando me apercebi disto, já o processo legislativo estava avançadíssimo, disse assim, caramba, ficaram de fora as mulheres, sozinhas. E, aliás, tenho andado chateado comigo próprio desde essa altura por causa disto. Mas agora, lendo isto, acaba. Só os homossexuais é que não cabem.
Sim, sim. Aquela coisa que diz que pelo menos um dos elementos tem que contribuir com as suas células, ela tem a palavra casal.
Não. Beneficiários. Então, qual foi a resposta? Não. Não? Já deram a resposta?
Não. A resposta é que parece que.
Parece que sim.
Parece, mas depois aparentemente cabe.
Cabe.
O meu entendimento.
Cabe. Apesar de não ter sido. É sempre respectivos beneficiários, é não sei o quê, isto foi mesmo... Epá, eu já vou outra vez começar a acreditar em Deus, pá. Vou começar outra vez a acreditar em Deus. Não é nada, tu vai ver onde está o nosso... Desculpa lá, vai ver como está o nosso parecer também. O nosso parecer também está assim, porque eles seguiram muito perto do nosso parecer. Epá, vou outra vez acreditar em Deus, pá.
Portanto, há lugar
Eu vou ver isto ler outra vez melhor, mas depois eu mando, ok? Não, que a regulamentação não pode tirar o que a lei deu, não pode ser tirado pela regulamentação. Agora é assim, então, mas quanto às idades, estamos assim pendurados, é? Estamos completamente pendurados.
Eu ficaria com
364. E para
casais beneficiários, eu parece-me excessivo.
Não, casais não, quanto às beneficiárias.
Quanto aos beneficiários, está bem, tens razão. Quanto aos beneficiários, casais ou não, parece-me excessivo. Estamos a chegar aos 70 anos.
Ficavas pelos quantos?
Eu digo da mulher, dos homens, já decidimos que não faz sentido nenhum, mesmo a lei da adoção, mas é exemplíssimo que eles agora que estão ultrapassados.
Certo.
Pelos da DNA. Mas deixou de ser, foi ultrapassada agora pela DNA, que qualquer casal pode, qualquer senhor pode
seguir,
sem idade.
Mas
se calhar
foi uma ultrapassada. Foi uma ultrapassada.
Foi uma ultrapassada.
Esta é 16, é a última vontade do legislador, é a última vontade do... Não, é assim, bom... Está acabado.